Você está ouvindo 7 Pontos.
Na minha porta bateu, passei a mão na pemba, fui ver quem era. Na minha porta bateu, passei a mão na pemba, fui ver quem era. Era São Jorge, guerreiro, minha gente, cavaleiro da força e da fé.
Ô, Guinha, meu pai, mas eu não conheço esse ponto. Tá inventando aí, hein, Marcinho?
Eu queria mandar um agradecimento pro Matheus, que me passou alguns pontos.
Ah, bem que eu achei. Falei, mas não fui eu que trouxe esse ponto, não conheço. É isso. Tá certo. Valeu, Matheus. Obrigada, Matheus do Coro Fala. Que, aliás, devia estar aqui, né, fazendo estágio.
Ele
Gente, esse estagiário que a gente arranjou, não quero falar nada, não. Mas tudo bem, tchau pra lá. Deixa eu mandar os abraços. Oi, Solange. Beijo. Sou mãe da outra gira lá no Pai Maneco, do Pai Renato. Beijo pra você, sou. Luiz também tá assistindo a gente. Oca do Índio Urubatão. Oi, mãe Lu, minha querida. Beijo. Carlos, um abraço. Marina Moraes. Nossa, Marina? Nossa, Marina?
Querida Marina.
A Eliana Maria. Nossa, querida Eliana Maria. Beijo.
Queridíssima também. Beijo, beijo.
Tiago Mideboni. Adoro falar os nomes do Insta. Eu espero que ninguém faça sacanagem e coloque aqueles nomes esquisitos aqui, né? Enfim. Paty, um beijo pra você. Jean, Kaique, Matheus. Saravação 7. Físio, Paula, Nádia, Cristiane, a Tatiana. Mames, manda beijo.
Mames, beijo, Mames.
A Giz Dias, a Simone Franco Guedes e o Fernando de Itu. Manda um grande abraço para esse sobrinho lindo.
Pessoal da família. Beijo. Pessoal de Itu. Pessoal da família da minha queridíssima namorada, que é basicamente esposa, né?
Então é da família. Companheira, parceira. Muito bem. Beijo, então, para vocês. Priscila Bela, ele falou que não estava vendo a gente mesmo. Agora tá melhor, Pri. Avisa aí, tá? A Elizabeth, a Betinha, um beijo pra você. Cris Hurtado, Mucuyu, James. Oi, James, tudo bem? A Michele...
Oi, Mi.
Mi, querida, beijo pra você. A Cristina Correia, o Pedro, a Ana Persegona, a Thalita Veloso, Mucuyu, Pai João de Ogum.
Mucuyu no Zambi.
A Mel Marketing, Emanuel, boa tarde. A Lauren, abraço. Titio Lolo manda abraço.
Beijo, Titio Lolo.
Adoro.
Mucuyu, né? Pai de Santo também.
Mucuyu. O primo Tiago manda abraço. Adoro essa família, gente. Adoro essa família.
Família é bom, né? Pra essas coisas, né?
Exato. Ô, mãe, cadê você? Tô me sentindo sozinha aqui. Cat, um beijo pra você. O Cezinha, conhecido como Luiz, Cezinha, não sei, porque esse menino tem muitos nomes. Um beijo, Cezinha. O Fernando Luiz Guedes também. Abraço, gente. Muito obrigado pela companhia. Se quiserem fazer alguma pergunta, aproveita que hoje aqui é entrevistado, né, Pai de Santo. Pode perguntar o que quiser, Uba, né?
Isso aí.
Bom, a gente já falou aqui, disse que ó, os Guima estão em peso aqui. Isso mesmo. Oi, Thay. Tudo bem? Beijo pra você. Cauana Veloso também. Beijo. Gente, agora vamos falar de Alquimia na Umbanda. A gente fala muito aqui que a Umbanda é uma religião extremamente aberta. É que todas as entidades de luz, todos os seres de todas as orbes são bem-vindos na Umbanda, né? Onde a gente consegue ter geometria sagrada num ponto riscado, onde a gente consegue ter benzimento de ervas, a gente traz tudo para a Umbanda. É nesse sentido que a gente diz que existe essa alquimia?
Com certeza, né? Todos os elementos, tudo que está na Umbanda e tudo que é uma religião, está sobre um viés simbólico.
Certo.
Isso é fato, né? Para os gregos, a palavra símbolon significa aquilo que une, ao passo que diabolon é aquilo que separa, né? Então, o diabo é o que separa, o símbolo é o que une. Né?
Faz sentido.
Então, o símbolo sempre é a tônica da religião. Religião vem de religare, renegar, reunir, né, com Deus. Então, o símbolo é que faz essa união, que faz essa junção. Portanto, toda religião, ela é, por essência, simbólica.
Uhum.
Trata de elementos simbólicos. Mas o simbólico, ele é mal compreendido. Porque parece, quando eu falo, isso aqui é simbólico, quer dizer que parece que é fantasioso, que é, tipo, que é de mentirinha.
Sim,
né?
Não é real.
Uhum. Não. Para o Jung, que é o autor da psicologia que eu sigo, o símbolo, ele é a melhor expressão possível para algo relativamente desconhecido. Explico, né? O que, que é algo relativamente desconhecido? Vamos dizer, Márcia, que você, você acredita em Deus, certo?
Sim.
Então você o conhece de alguma forma, né? Uhum. Você constata que Deus existe, porque você acredita nisso, né? Mas você não pode dizer que você conhece ele em todas as suas faces, né?
Sim.
Então você precisa de um símbolo que te una a Deus. Você precisa de uma religião que a religue a Deus, certo? Então, as melhores expressões possíveis de Deus estão dentro do símbolo. Então, vamos pensar, por exemplo, no orixá Ogum. Ogum é um arquétipo, certo? Algo incognoscível por essência. Você não vai entender Ogum em sua total expressão, mas você vai ter símbolos que fazem referência e são as melhores explicações possíveis para Ogum. A gente sabe que a força do guerreiro, a fração divina da obstinação, do trabalho, da batalha existem.
Uhum.
Mas a gente precisa de símbolos para fazer referência a isso. Então a gente tem a cor vermelha, a gente tem o elemento ferro, a gente tem São Jorge, a gente tem a palavra Ogum, a gente tem o orixá da mitologia urubá, que também faz referência a esse todo mais complexo que o símbolo precisa trazer para fazer referência e nos unir àquilo, né? Então a religião, por si só, a religião, ela é um símbolo. Ela é um recorte de algo muito mais complexo e que a gente não tem acesso, mas que nos faz ter contato com isso, né? Por isso que é uma estupidez completa você querer comparar a religião.
Sim.
Porque todas são uma fração, todas buscam explicar o inexplicável, todas buscam um recontato com algo que ninguém nunca vai entender. Né? Então não existe religião melhor que a outra, né? Justamente por causa disso, porque todas são um símbolo por si só.
E dentro da Umbanda há comparação entre os ritos também, né? Entre esta casa faz desta forma, esta faz daquele. Isso também não é necessário, né? Essa comparação.
Pois é. A Umbanda, ela foi formatada justamente dessa forma, né? Ela não tem uma diretriz, um centro unificador, né? Um Vaticano. Até tentaram fazer, mas não deu certo.
Uhum.
Né? E não é para dar certo mesmo. Né? Porque vive-se a simbologia das coisas como elas se apresentam em cada lugar, né? E não cabe a nós julgar o outro. Se você não concorda, só não faça igual, né? Faça do teu jeito.
E a Umbanda é uma religião que muda, né? Ela tem, eu não sei se a gente chamaria de evolução, porque daí parece que ela não era evoluída e agora está evoluindo, mas é de mudança. Assim como a gente vê pais de santo cada vez mais jovens, como você, um exemplo disso. A gente vê médiuns muito jovens nos terreiros de Umbanda fazendo um trabalho lindo. A mudança de alguns ritos, a mudança de alguma forma disso acontecer. Isso faz parte. É a questão da gente não ter um manual a ser seguido. É a questão de o que a espiritualidade está trazendo e da nossa maturidade espiritual também de fazer essas mudanças, né?
Com certeza. Eu vejo, assim, uma adesão muito grande dos jovens, uhum, né, à Umbanda, e, ao mesmo tempo, uma maturidade, né? O que um médium novo, de idade nova, desenvolveu em pouco tempo é um que, há 10 anos atrás, um médium demoraria 5, 6 anos para desenvolver. Então, existe esse processo está sendo catalisado por alguma forma, está sendo acelerado.
Uhum.
E isso é fato. Se você perguntar para qualquer pai de santo, todo mundo unanimemente vai concordar com isso, né? E com todo mundo que eu tenho conversado, tem tido essa percepção, né? E, ao mesmo tempo, o que a gente vê na Umbanda é um resgate da simbologia da vida, de viver simbolicamente, né? Então, símbolos que aparecem na Umbanda, que estavam na Cabala de 3 mil, 4 mil anos atrás, que estavam no Egito Antigo, que estavam na Grécia Antiga, que estavam nos Celtas, que, enfim, nas tribos do Xingu, não sei. Então, de alguma forma, isso tem reaparecido, né, dentro do nosso ritual, de uma forma, sim, que é natural, né? E a gente tem vivido por médiuns que talvez nunca tiveram contato nem mínimo com esse tipo de conhecimento. Então, é fantástico, né?
Isso é maravilhoso. E aí, isso cai por terra, aquelas questões de dizer, não, mas Exu, não, Exu desenha caveira e desenha tridente e usa vela preta, ponto. Se tem uma vela branca no ponto de Exu, tem alguma coisa errada. Não tem nada de errado. É só esta mudança que está vindo, essas coisas que estão sendo trazidas e que talvez já existiam na Umbanda e que agora estão sendo trazidas novamente, né?
É, e se eu ver um ponto de Exu com uma vela branca, eu vou ficar muito feliz. Porque, né, Oxalá está em todos os lugares, né?
Uhum.
E, inclusive, está aparecendo em peso na Quimbanda a demanda do amor, né? Cristo realmente vindo recolher seus filhos, salvar suas almas. Isso está aparecendo em todos os lugares, né? Atira a primeira pedra quem não viu isso acontecendo.
Exato. E isso tem muito a ver, na verdade, todas as religiões, todas as crenças estão falando da mesma coisa em linguagem diferente, que é a transição planetária, que é a elevação da Terra, né? De expiação para transformação, enfim. E a gente está vendo isso acontecer em várias religiões, inclusive na Umbanda.
Com certeza, né? Voltando à alquimia, por exemplo, a alquimia, ela marcou uma era, né? A era medieval europeia, onde buscava-se tentar transformar algo impuro em algo puro, né? O chumbo em ouro.
Uhum.
E, na verdade, o que os alquimistas fizeram, eles desvelaram o processo da alma, o processo tanto da psique quanto do espírito de evolução, né? E trouxeram simbologias que hoje, por exemplo, na psicologia a gente estuda para estudar os processos da vida humana, né? Então, fazendo um resumo breve, a gente tem tempo, né?
Temos, então, tá. Uma hora e meia.
Fazendo um apanhado disso, a gente vê o primeiro processo alquímico que os alquimistas medievais nomearam, eles chamam de nigredo. O que, que é a nigredo? A nigredo, se você for olhar, por exemplo, pesquisar nigredo no Google, a primeira coisa que você vai ver são caveiras, esqueletos, tumbas, túmulos, pessoas morrendo, coisas putrefatas, assim, né?
Uhum.
A nigredo é o processo alquímico da morte e é representado pelo chumbo. É representado pelo signo de escorpião, pelo deus Saturno, né? Então, os símbolos da morte, né? E o que, que isso representa na nossa vida, né? Psicologicamente falando, enquanto psicólogo, por exemplo, que para algo nascer, primeiro tem que morrer alguma coisa, né? Talvez uma crença muito cristalizada, talvez um modo de vida que já não está mais adaptado à realidade de agora, né? Algo que está disfuncional, esse algo tem que morrer, né? Uhum. Então acontece uma batalha. Na nigredo também acontece uma batalha. Se você for olhar, os alquimistas, eles não escreviam, eles desenhavam. Então a gente chama de pranchas alquímicas. São uma série de imagens que mostram os processos alquímicos, né? Então na nigredo, o que a gente vai ver são um casal morrendo, digamos assim, e uma luta acontecendo, né? Um herói brigando com um dragão, né? Então, por exemplo, o que é um processo de nigredo na nossa vida? É uma depressão, por exemplo.
Certo.
A depressão, qual que é o sintoma da depressão? Não, eu tô morrendo por dentro, né? Tudo está morrendo, nada mais faz sentido, eu não tenho mais força, eu não tenho mais energia, eu não consigo lutar contra as coisas. E ao mesmo tempo, do lado de dentro, dentro da cabeça da pessoa, tá rolando uma briga enorme. São pensamentos autodepreciativos e começa a se questionar todas as coisas. Enfim, é uma morte psíquica que tá acontecendo, né? O Jung chama de depressão de pressão para dentro ou pressão para baixo, né?
Uhum.
E é um processo importantíssimo da nossa vida. É, parece, não, temos que combater a depressão. Não, pelo amor de Deus. Não, a gente tem que viver isso, né?
Sério, João?
Tem uma passagem do Jung que ele fala assim, que a depressão é como uma senhora vestida de negro que bate à nossa porta. O nosso dever é deixar ela entrar, oferecer um café, ouvir o que ela tem para dizer e deixar ela embora.
Fantástico. Que é a história de abraçar as suas sombras, reconhecê-las, abraçar, ok.
Exatamente.
Perfeito. Né?
Então, a Nigredo é o primeiro processo de transformação. É o processo das mil lavagens alquímicas, onde você pega o chumbo e você esquenta ele, você separa ele, você dissolve ele, você lava, até que ele comece a se esbranquecer, até que ele comece a se transformar. E é assim a nossa vida. A gente apanha mil vezes antes de mudar alguma coisa. A gente é assim, né?
É verdade.
E tem que cair no buraco mesmo.
E dentro da Umbanda, esse processo é o processo inicial, do entrar na gira e não se sentir capaz, ou não achar, ou se sentir perdido lá, ou hoje eu não estou com vontade de ir, é esse momento.
É o processo da dúvida.
Aham.
Né? Assim, a grande maioria dos umbandistas que eu conheço, se perguntar assim, como é que foi a tua vida depois de entrar na Umbanda?
Uhum.
Pô, minha vida virou de ponta cabeça, sei lá, tudo começou a acontecer.
Sim.
De uma forma estranha, que pensa, não, vai ser maravilhoso, lindo, mas ao mesmo tempo é trágico.
Sim.
Que as coisas começam a acontecer, começam a mudar mesmo, né? E a pessoa começa a aparecer coisas que estavam debaixo do tapete por muito tempo, né? Os próprios Exus fazem isso, eles mostram aquilo que estava obscuro em nós. Enfim, começam a aparecer uma raiva, um descontrole que estava ali guardadinho. Enfim, as coisas começam a se revelar, né?
Sim.
Para serem lidadas.
Né? Então é esse o processo, e nesse momento do Negrego é o papel do Exu mesmo.
Exatamente. A Nigredo, digamos assim, ela é a morte assim como o Mulu é. Né? Digamos, o orixá regente seria o Mulu. Né? Mas a morte por si só... a gente pensa, não, morreu, acabou. Não, a morte tem uma função. Principalmente para nós espiritualistas, né? A função de ser o começo de um novo processo.
Exato.
Né?
Uhum.
Então, depois da Nigredo, existem mais dois processos. Mais três, na verdade, mais dois importantes. Né? Então, os Exus, por exemplo, eles trabalham muito na Nigredo. Uma das formas, por exemplo, de você... purificar algo que é impuro é você queimá-lo. A gente chama isso de calcinácio na alquimia, né? Então, os Exus, eles trabalham com fogo, eles purificam, às vezes eles, com uma palavra quente, eles calcinam algo na gente, né? Ou colocam fogo, né?
Quem nunca levantou de uma consulta com o Exu falando, não volto mais aqui?
Exatamente.
Como assim? Olha o que ele falou pra mim, não quero mais voltar nesse terreiro, não quero mais falar com esse Exu. É essa a função mesmo.
Exatamente.
Sinal de que funcionou.
Sabe qual que é o símbolo, o desenho do processo da calcinácio na alquimia? Um tridente.
Gente, que fantástico. Que fantástico. Tá na hora do nosso intervalo, mas eu quero falar, vamos falar mais um pouquinho sobre esse processo, porque eu acho muito importante, porque eu tenho certeza que tem um monte de gente em casa dizendo, gente, mas foi bem isso que aconteceu. Entrei na Umbanda, falei, meu, deu tudo errado, tô andando pra trás, não consigo ir pra gira, não quero mais ir. Acorda no dia da gira falando, ah, não, gente, hoje não vou, que eu não tô bem. Faz parte, a dissolução, na verdade, de processos para que você possa renascer.
É isso mesmo.
Adorei. A gente já volta. Vamos pro nosso intervalo. Antes que leve uma bolinha por aqui.
Você está ouvindo Sete Pontos.